loves us and we love him. We will stå som Guds vidner til alle tider, i alle ting og på alle steder. Men så må vi vide, der er bund og holde, eller må vi ikke.
Santekwa, Chegim, Sanhengmin, Kogyarsang.
Would you leave us to come to accept and act upon these values?
Have and obey sacred covenants.
And enjoy the blessings of exaltation.
Welcome to the General Young
Bem-vindas à reunião geral das moças da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias nesta bela noite. Estávamos ansiosas por participar desta reunião com vocês, jovens fiéis, ver o belo rosto de cada uma de vocês e sentir seu grande espírito. O presidente Thomas S. Monson, que preside esta reunião, pediu-me que a dirigisse. Sou a irmã Susan W. Tanner. Estamos honradas por ter aqui conosco nesta noite nosso profeta amado, o presidente Thomas S. Monson, bem como o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, e o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Também reconhecemos a presença dos elders Russell M. Nelson e David A. Bednar, do Quórum dos Doze Apóstolos, e do elder Bruce C. Hafen, dos 70. Também se encontram no púlpito as irmãs Elaine S. Dalton, da primeira conselheira da Presidência Geral das Moças, e Mary Ann Cook, segunda conselheira da Presidência Geral das Moças. Agradecemos a fraternidade e apoio da Presidência Geral da Sociedade de Socorro, da Presidência Geral da Primária e dos membros da Junta Geral das Moças, que estão presentes aqui conosco. Obrigada a todas vocês que estão aqui presentes ou que estão participando por outros meios. A música desta reunião será executada por um coro formado por moças da área de Cache Valley, Utah Norte, sob a regência de Marilee Webb, com Bonnie Goodliffe ao órgão. O coro agora dará início à reunião com o hino Louvai a Deus. A primeira oração será então proferida por Miranda Cooney, uma laurel da estaca Park City, Utah.
Oh, my soul, praise Him for He is thine. Querido Pai Celestial, somos tão gratas por essa oportunidade que temos de nos reunirmos como moças em Teu Evangelho por todo o mundo. Somos tão gratas por aqueles que se preparam palavras para nós essa noite e pedimos que Teu Espírito esteja com eles. Somos tão gratas por esse Evangelho e pelo poder e a força que Ele nos dá. Por favor, esteja conosco essa noite e sempre. E dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.
It will now be my pleasure to address you.
Terei agora o prazer de falar a vocês. Depois do meu discurso, o coro cantará Eu Quero Ser Como Cristo. Com Helen Magar, uma laurel da estaca Lindum, o tar central, a flauta. Aqui deste púlpito, visualizo o rosto das moças do mundo inteiro. Amo vocês. Em especial, adoro prometer com vocês que seremos testemunhas de Deus em todos os momentos, e em todas as coisas, e em todos os lugares. Como podemos fazer isso? Neste discurso, oro para que o Espírito nos guie e testifique para cada uma de nós, para que saibamos como ser testemunhas de Deus. Quando nossos filhos eram missionários, aprenderam que quando somos testemunhas de Jesus Cristo, o Espírito confirma esse testemunho. Uma de nossas filhas tinha uma pesquisadora muito interessada chamada Jean Lay. Era uma jovem adulta que obedecia a cada novo comandamento, por mais difícil que fosse. Era estudante e tinha dificuldades financeiras, mas começou a pagar o dízimo assim que ficou sabendo dessa lei. Seu emprego de meio período exigia que ela trabalhasse no domingo, mas ela teve a coragem de pedir a seu patrão que mudasse seu turno para outro dia, de modo que pudesse assistir à reunião sacramental. Apesar de sua diligência, Jay Lay ainda não tinha um testemunho firme do Livro de Mórmon. Nossa filha e sua companheira sabiam que ela precisava de um testemunho do Espírito para confirmar a veracidade dele. Por isso, prepararam uma lição sobre o Espírito Santo para ela. Enquanto se empenhavam nessa preparação, algo parecia errado. Quando oraram a esse respeito, sentiram que deveriam adotar outra abordagem. E, em vez disso, dar uma aula sobre Jesus Cristo. Quando se reuniram novamente, as missionárias começaram a ensinar a respeito de Jesus Cristo. Lágrimas rolaram pelo rosto dela. Ela ficava perguntando, o que é isso que estou sentindo? Então elas prestaram testemunho de que era o Espírito. Aconteceu exatamente o que elas queriam que acontecesse. Foi então que nossa filha lembrou-se de que uma das grandes funções do Espírito Santo é testificar a respeito de Cristo. O próprio Jesus disse, aquele Consolador, o Espírito Santo, testificará de mim. Nossa filha se deu conta de que, quando serviu de testemunha de Jesus Cristo, o Espírito Santo confirmou seu testemunho. Nós também podemos ser testemunhas ao falarmos de Cristo, regozijarmos-nos em Cristo, pregarmos a Cristo e voltarmos-nos para Ele como a fonte da remissão de nossos pecados. O justo rei Benjamim, do Livro de Mórmon, reuniu seu povo no templo para poder falar de Jesus Cristo e pregar a doutrina de Cristo. Ele falou a seu povo da bondade, do poder, da sabedoria, da paciência e, acima de tudo, da expiação do nosso Senhor. Ao servir de testemunha, o Espírito prestou testemunho a eles de que Jesus Cristo é o Salvador, assim como aconteceu a Jilei. O rei Benjamim, então, admoestou seu povo a permanecer firme na fé em Cristo. O povo clamou, acreditamos em todas as palavras que nos disseste, por causa do Espírito do Senhor, que efetuou em nós, ou melhor, em nosso coração, uma vigorosa mudança, de modo que não temos mais disposição para praticar o mal, mas fazer o bem continuamente. E estamos dispostos a fazer convênio com nosso Deus, de obedecer aos seus mandamentos em todas as coisas. O povo do rei Benjamim fez um convênio de obedecer aos mandamentos, como todos nós fizemos. Cumprindo esse convênio, vocês serão testemunhas entre seus amigos. Recentemente, meus filhos, noras e genros, estavam lembrando momentos em que, ao longo dos anos, defenderam valores corretos diante da pressão dos amigos. Uma delas não quis participar de uma competição no domingo. Outro disse ao patrão que não poderia trabalhar no dia do Senhor. Um recusou-se a assistir um filme pornográfico na casa de um amigo quando tinha só 11 anos. Outros recusou-se a olhar revistas pornográficas com os colegas de escola. Os dois foram rejeitados por algum tempo depois disso. Outra filha recusou-se a adotar a linguagem grosseira e vulgar que era usada no seu trabalho. Outro recusou-se a tomar bebidas que um amigo havia roubado da dispensa trancada dos pais. Outro era o único membro da igreja na classe. Foi fazer uma apresentação numa aula de inglês e acabou tendo que responder perguntas sobre o livro de Mórmon. Nossos filhos casados continuaram a ter filhos, apesar das críticas do mundo. Nesses momentos, eles podem ter sentido solidão, mas ao servirem de testemunhas, sentiram a companhia e a presença alentadora do Espírito Santo. Também receberam as bênçãos resultantes da obediência aos mandamentos de Deus. Ele prometeu: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Meus filhos foram realmente sustentados pela mão de Deus, ao servirem de testemunhas de Deus, permanecendo firmes no cumprimento de seus mandamentos. Tenho sido abençoada e fortalecida pelo exemplo deles. Ao servirem de testemunhas em seu lar, vocês fortalecerão sua família. Muito frequentemente ouvimos a expressão do tema das moças: fortalecer o lar e a família, ser aplicado somente às futuras responsabilidades das moças como esposa e mãe. Mas ela também se aplica às suas responsabilidades como filhas e irmãs no lar, aqui e agora. Minha própria mãe ajudou a fortalecer o lar e a família dela na juventude. Ela, que era a filha mais velha de uma família menos ativa, nasceu com o dom da fé. Foi sozinha para a primária e a mutual. Qualificou-se para casar-se no templo antes mesmo de seus pais. Promoveu a retidão e foi testemunha fiel, cujo exemplo ajudou a fortalecer seus pais e irmãos. Vocês podem ajudar a desenvolver um espírito de fé, amor, paz e testemunho em seu lar agora, preparando-se para fazer o mesmo quando tiverem seu próprio lar. Eu sou filha de uma jovem digna que foi firme e inamovível, sobejando sempre em boas obras. Também damos testemunho de Jesus Cristo quando nos regozijamos nele. À medida que o povo do rei Benjamim aprendeu mais a respeito de Jesus, as coisas que o rei disse nos levaram a este grande conhecimento, pelo qual nos regozijamos com tão grande alegria. Quando nos regozijamos em nosso Salvador, lembramos-nos dele e das grandes bênçãos que nos concedeu. Servimos de testemunhas quando expressamos gratidão e irradiamos alegria. Como as jovens cantaram no início desta reunião, pois nosso Deus protege os filhos seus em seu regaço fecundo. Recentemente, fiquei sabendo de duas valorosas jovens que serviram de testemunhas de Deus, cumprindo os mandamentos e irradiando a alegria do Evangelho. Esta é a história, conforme contada por uma senhora em missão no CTM. Alguns anos, ela estava em casa, certo dia, passando roupa e assistindo uma televisão e fumando cigarro, quando bateram a porta. Quando abriu, lá estavam dois homens com camisa branca e gravata, e um deles se apresentou como bispo. Ele disse que orara e sentira inspirado a pedir que ela fosse, que ela desse aula para as moças. Ela disse que tinha sido batizada aos 10 anos de idade, mas nunca fora ativa. Ele não se importou com isso e mostrou-lhe o manual explicando que elas se reuniam na noite de quarta. Então ela disse: não posso dar aula para moças de 16 anos, sou inativa e além disso eu fumo. Então ele disse: você não vai mais ser inativa e tem até quarta-feira para parar de fumar. Depois disso ele foi embora. Ela disse: lembro-me de ter gritado na cozinha de raiva, mas não resisti à vontade de ler o manual. Na verdade, fiquei tão curiosa que eu li de capa a capa e depois decorei cada palavra daquela aula. Na quarta-feira, eu ainda não tinha intenção de ir, mas acabei indo de carro até lá, morrendo de medo. Nunca tinha me sentido tão amedrontada antes. Fui criada na favela, já havia sido presa uma vez e tirado meu pai da cadeia por bebedeira. E, de repente, eu estava na Mutual, sendo apresentada como nova consultora das Laureles. Sentei-me diante de duas Laureles e dei aula palavra por palavra, até as partes que diziam, agora pergunte a elas. Depois da aula, saí imediatamente e chorei durante todo o caminho para casa. Poucos dias depois, bateram à minha porta e pensei, que bom. É o bispo que veio buscar o seu manual. Abri a porta e lá estavam aquelas duas adoráveis Laureles, uma com flores, a outra com biscoitos. Convidaram-me para ir à igreja com elas no domingo, e eu fui. Gostei daquelas moças. Elas começaram a me ensinar coisas sobre a igreja, a ala e a classe. Ensinaram-me a costurar, a ler as escrituras e a sorrir. Juntas, começamos a ensinar as outras moças da classe que não estavam frequentando. Ensinávamos onde quer que conseguíssemos conversar com elas, dentro do carro, na pista de boliche, na varanda. Em 6 meses, 14 estavam ativas. Em 1 ano, todas as 16 estavam ativas. Rimos e choramos juntas. Aprendemos a orar, estudar o Evangelho e servir ao próximo. Aquelas duas jovens valorosas serviram de testemunhas da verdade e da retidão, e da bondade e da alegria do Evangelho. Quando fui chamada para ser presidente geral das moças, recebi uma bênção em minha designação, que dizia que minha fé em Jesus Cristo seria fortalecida por intermédio de meu serviço. Fui rodeada por mulheres valorosas, minhas conselheiras e minha junta, pelas presidências das outras auxiliares e minhas nobres antecessoras, as antigas presidentes gerais das moças. Elas serviram de testemunhas de Jesus Cristo por meio de sua vida exemplar e serviço abnegado. Fortalecida por essas mulheres, meus familiares, pelos jovens e líderes firmes e inamovíveis do mundo inteiro, sinto-me rodeada de uma tão grande nuvem de testemunhas. Isso me ajudou a correr com paciência a carreira que me foi proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. A promessa de maior fé em Jesus Cristo, que recebi em minha bênção ao ser designada, foi cumprida à medida que tive a oportunidade de servir de testemunha dele todos os dias, em todos os lugares. Falei dele, preguei seu evangelho e regozijei-me nele. Quando senti que minhas palavras eram insuficientes, elas foram confirmadas por seu Espírito. Quando me senti amedrontada ou incapaz, fui fortalecida e sustentada por sua mão onipotente. Sei que Ele abençoará cada uma de nós ao servirmos de testemunhas. Com mão poderosa, Ele há de nos suster. Prossigamos com firmeza na fé em Cristo, sendo testemunhas dele em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. É minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Sister Elaine S.
A irmã Elaine S. Dalton, primeira conselheira na Presidência Geral das Moças, falará para nós agora. Depois de seu discurso, veremos uma apresentação de vídeo. Depois do vídeo, a irmã Mary N. Cook, segunda conselheira na Presidência Geral das Moças, falará para nós. O coro, então, cantará Que Firme Alicerce.
Oh, it's a privilege to stand.
É um privilégio estar diante de vocês e prestar testemunha do Salvador e sua vida incomparável. Ele veio à Terra para mostrar-nos como viver o plano que foi criado no céu, um plano que nos tornará felizes se o seguirmos. Seu exemplo mostrou-nos o caminho de volta à presença de nosso Pai Celestial. Ninguém mais que viveu nesta Terra foi tão firme e inamovível. Ele nunca se desviava do caminho certo. Concentrou-se em cumprir a vontade do Pai e permaneceu fiel à sua divina missão. Realmente pode-se dizer que ele foi verdadeiro em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Vocês fazem parte desse plano maravilhoso que foi apresentado na esfera pré-mortal. O nascimento de vocês aqui na Terra estava sendo esperado desde que o plano foi aceito. Seu lugar no tempo e no espaço não são acaso. São sua grande fé e suas boas obras ali estabeleceram um alicerce para o que vocês podem realizar hoje, se forem fiéis e obedientes. Vocês são preciosas filhas de Deus e têm um grande trabalho a realizar. Para cumprir sua missão divina e seguir o plano de felicidade, também precisam ser firmes e inamovíveis em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Há vários anos, recebi uma fotografia de 3 barracões, sendo que 2 deles estavam apoiados no terceiro, que era o menor de todos. A legenda dizia: é preciso ser forte quando se é o último a permanecer firme. Vocês também precisam ser fortes. Se forem fiéis e retas, as pessoas se voltarão para vocês quando precisarem de apoio e forças. Elamand escreve como isso é possível. Lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir o vosso alicerce, que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Sua fé precisa estar firmemente centrada em Jesus Cristo. Ter esse tipo de fé significa que contam com Ele, confiam nele, e mesmo que não compreendam todas as coisas, sabem que Ele compreende. Vocês também sabem que são filhas de Deus, que Ele as conhece pessoalmente, que Ele ouve suas orações e que vai ajudá-las a cumprir sua missão terrena. Um rapaz que conheço muito bem foi eleito presidente do Grêmio Acadêmico de uma grande universidade. A universidade o enviou para um seminário de liderança, no qual se reuniram líderes estudantis de todos os Estados Unidos em Chicago, Illinois, para receber instruções e treinamento. Eles participaram de uma brincadeira inicial ao ar livre no campus da faculdade para se conhecer melhor. Foram apresentadas aos alunos algumas questões atuais que os jovens enfrentam e foi-lhes pedido que tomassem uma posição. Em resposta à questão apresentada, eles foram instruídos a correr para várias árvores espalhadas pelo gramado que tinham os dizeres: concordo plenamente, concordo parcialmente, discordo totalmente ou discordo levemente. Quase no fim do exercício, o líder perguntou: você acredita em sexo antes do casamento? Sem hesitar, aquele jovem correu para a árvore assinalada discordo totalmente. Ficou admirado ao ver que era o único ali. Todos os outros líderes estudantis estavam rindo e apontando o dedo para ele, dizendo: ah, Jess, você é tão engraçado. Todos sabemos que você não pode estar falando sério. Naquele momento, Jess disse que sabia exatamente o que precisava fazer, por isso declarou bem alto: não estou brincando, estou falando sério. Atônitos, todos ficaram em silêncio e depois o grupo se dispersou, deixando-o sozinho junto à árvore. Ele se sentiu deslocado e esquisito. Mas ele não era esquisito. Ele estava certo e não estava sozinho. Durante a semana, muitos líderes estudantis o procuraram em particular e disseram que teria sido muito bom se alguns anos antes já soubessem o que ele sabia. Jess disse mais tarde, foi fácil porque sabia que eu estava representando não apenas a universidade, mas minha família, a igreja e o Salvador. O testemunho de que Jesus Cristo é o Salvador e Redentor fez com que Jess fosse firme e rápido ao agir. Vocês podem adquirir essa mesma confiança orando diariamente, procurando respostas nas Escrituras e obedecendo aos mandamentos. À medida que sinceramente procurarem adquirir um testemunho, o conhecimento recebido por meio do Espírito Santo vai ajudá-las em suas dificuldades e dúvidas e no cumprimento dos padrões. E vai ser fácil para vocês assumirem também o compromisso de ser firmes e inamovíveis em todos os momentos, em todas as coisas e em todos os lugares. Ser firme e inamovível significa ser obediente. Um dos motivos pelos quais estamos aqui na Terra é ver se exerceremos nosso arbítrio e se faremos todas as coisas que o Senhor ordenar. Quando vocês renovam seus convênios a cada semana tomando o sacramento, fazem o convênio de que sempre se lembrarão do Salvador e guardarão seus mandamentos. A preciosa dádiva que é seu corpo permite que exerçam o arbítrio e coloquem a fé e obediência em ação. Perceberam que quase todos os ataques de Satanás estão dirigidos ao nosso corpo? A pornografia, falta de recato, as tatuagens, a imoralidade, o uso de drogas e os vícios, todas essas coisas visam assumir o controle dessa dádiva preciosa. Essa foi uma dádiva negada a Satanás. A obediência aos mandamentos e padrões permite que cada uma de vocês seja firme e inamovível na proteção das dádivas preciosas que são o seu arbítrio e seu corpo. Ser firme e inamovível também significa prosseguir com firmeza em Cristo. Há vários anos, tive a oportunidade de correr na Maratona de Boston. Eu havia treinado arduamente e senti que estava preparada. Mas há muitas ladeiras na altura do quilômetro 32. Os moradores locais chamam a ladeira mais íngreme e extensa de a ladeira do coração partido. Quando cheguei àquele ponto, estava fisicamente exausta. A ladeira era muito longa e eu, como eu era inexperiente, fiz algo que nenhum corredor experiente jamais faria. Comecei a ter pensamentos negativos. Isso me fez diminuir a velocidade. Por isso, tentei ter pensamentos positivos e visualizar a linha de chegada. Mas, de repente, me dei conta de que estava numa cidade grande, que havia milhares de espectadores ao longo do caminho e que eu não tinha combinado como encontraria meu marido no final da maratona. Senti-me perdida e solitária e comecei a chorar. Estava vestindo uma grande camiseta vermelha com a palavra Utah estampada na frente, em letras de forma. Quando os espectadores viram que eu estava chorando, começaram a gritar, continue correndo, Utah! Não chore, Utah! Você está quase no fim, Utah! Mas eu sabia que não estava e que estava perdida. Também sabia que mesmo que parasse de correr e desistisse da corrida, ainda assim estaria perdida. Alguma de vocês já sentiu como se estivesse subindo a ladeira do coração partido e que, embora houvesse muitas pessoas ao longo do caminho, estava sozinha? Foi assim que me senti. Então fiz o que qualquer uma de vocês faria. Comecei a orar bem ali no percurso da maratona. Disse ao Pai Celestial que estava sozinha e que estava subindo uma ladeira. Disse que me sentia desanimada, temerosa e perdida. Pedi ajuda e forças para ser firme e terminar a corrida. Continuei correndo e essas palavras me vieram à mente. Se Deus é convosco, a quem temereis? Ele é vosso Deus, seu auxílio tereis. Se o mundo vos tenta, se o mal faz tremer, com mão poderosa vos há de suster. Aquela doce resposta à minha oração deu-me forças para continuar até cruzar a linha de chegada. E apesar de meus temores, meu marido estava ali. Tudo terminou bem. Naquele dia, vivenciei algo mais do que uma maratona. aprendi algumas lições importantes. A primeira de todas, nunca vistam uma grande camiseta vermelha com a palavra "tá" estampada nela. A segunda, aprendi que não importa quão preparadas achemos que estamos, há ladeiras no caminho. Aprendi que é absolutamente essencial que haja pessoas torcendo por você ao longo do caminho. Aprendi de novo naquele dia que nunca estamos sozinhas. O Pai Celestial sempre está ao nosso lado, se orarmos a Ele. E o Espírito Santo nos sussurra a resposta. Testifico que quando vocês estiverem servindo de testemunhas, obedecendo aos mandamentos e prosseguindo com firmeza em Cristo, nunca estarão sozinhas. Podem confiar no poder da expiação do Salvador para dar-lhe forças. Testifico que esse firme alicerce vai ajudá-las a ser semelhantes a Ele, firmes e inamovíveis, em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares. Em nome de Jesus Cristo, amém. No verão passado, nossas jovens tinham uma dúvida premente. Queriam saber a posição oficial da igreja em relação aos trajes de banho. Em vez de dar-lhes a nossa resposta, decidimos que seria mais sábio, como suas líderes, fazer com que elas mesmas descobrissem a resposta. Elas poderiam perguntar e descobrir por si mesmas, aprendendo assim como se faz para receber uma resposta pessoal do céu, para que possam repetir esse processo mais tarde na vida.
Quando começamos, pensei, ora, tudo bem, é só mais uma tarefa para estudar em casa.
Essa experiência me ajudou a chegar-me mais ao Pai Celestial.
Vai ajudar-me também quando eu for mais velha e tiver minhas próprias filhas.
Assim que comecei realmente a buscar uma resposta, ela veio bem rápido. Ao analisarmos a questão do ponto de vista da doutrina, não há fonte mais fundamental do que as Escrituras. Eu realmente me esforcei para encontrar a resposta nas Escrituras, mas parecia que não estava lá.
Mas quando fui me aprofundando no assunto, me senti bem, com vontade de aprender mais e descobrir mais.
Fiquei procurando todas aquelas Escrituras sobre o recato, como, por exemplo, as que dizem que a mulher virtuosa é recatada, e a princípio não faziam muito sentido para mim. Depois veio a oração. Eu esperava receber respostas específicas por meio da oração, mas não as recebia. Então, quando me dei conta, ou seja, quando recebi minha resposta, a oração simplesmente trouxe o Espírito e as Escrituras continham a resposta o tempo todo. Era mais uma questão de atitude.
Recebi algumas respostas, mas não foram específicas, é claro, porque sempre tenho que fazer minha parte e aprender por mim mesma.
Eu estava esperando que me dissessem isso que você pode usar, isso você não pode, mas eu não queria que fosse assim, porque a escolha era minha e eu não tinha regras precisas. Mas, na verdade, sinto-me grata por essa responsabilidade, por essa resposta que recebi, porque acho que se aplica bem melhor a todas as moças do mundo.
Simplesmente me senti mais próxima do Pai Celestial e meu coração se encheu de amor, principalmente por aquelas moças. Tudo aquilo que elas, porque elas passaram para encontrar a resposta, fez com que meu coração se enchesse de amor por todas elas e passei a amá-las muito.
Ao participarmos juntas daquele processo, compartilhar nossos sentimentos, receber inspiração e sentir a influência do Espírito, algo mudou em nós. Elas aprenderam que o Pai Celestial se importa com as preocupações que elas têm. Aprenderam que Ele as ama. Aprenderam que seja o que for que elas pedirem, Ele vai ouvir e vai responder. Por meio desse processo, percebemos que receber respostas não é uma coisa que acontece uma única vez na vida, mas é algo que posso usar o tempo todo. Para receber essas respostas, tenho que ter constância nas orações, na leitura das Escrituras, para manter o Espírito sempre comigo.
Posso orar a Ele sempre que precisar, e Ele estará ao meu lado para me ajudar em tudo. Ele sempre está comigo e sempre vai me ajudar em todas as situações.
Sempre que me sinto triste ou quando preciso de ajuda, sempre posso pedir a Ele.
Sei quem sou e sei o que represento e sei como sinto quando visto certo tipo de roupas. E sei que se eu me vestir com recato, estarei mais próxima do meu Pai Celestial e do Espírito.
É incrível quando releio meu diário e descubro que em quase todos os dias recebi respostas do Senhor para as minhas orações e para minhas dúvidas.
Podemos encontrar a verdade nas Escrituras, nos ensinamentos dos profetas, nas instruções de nossos pais e na inspiração que recebemos quando dobramos os joelhos e buscamos a ajuda de Deus. Às vezes, a melhor resposta que os jovens podem receber para as questões da vida são encontradas ao ajoelharem-se e invocarem nosso Pai Celestial. Se eles se lembrarem de que o Senhor está ciente deles e responderá suas orações, eles conseguirão enfrentar todo o desafio que tiverem.
Quando morei na Ásia, vi muitos lagos cobertos de belos lírios d'água floridos. Eles acrescentam uma beleza serena e doce a lagos que sem eles seriam lamacentes e estagnados. As flores dos lírios d'água flutuam na superfície e um longo, firme talo ancora sua posição no lago. O contínuo crescimento do talo garante a estabilidade da flor, mesmo quando chuvas torrenciais elevam o nível do lago. Minhas queridas jovens irmãs, vocês se parecem muito com aquela bela flor. Sua juventude, pureza e beleza acrescentam muito boas qualidades à nossa vida e à da sua família. Vocês vivem num mundo desafiador e poluído por tentações e provações, mas seu testemunho de Jesus Cristo pode ser a sua âncora. A fé no Senhor Jesus Cristo fortalecerá seu testemunho e vai ajudá-lo a crescer. E vocês conseguirão erguer-se acima dos males do mundo e manter seu estado de retidão. Uma âncora é definida como algo que proporciona estabilidade ou confiança numa situação incerta. Seu testemunho vai ser sua âncora e lhes dará confiança para permanecer firmes e inamovíveis no cumprimento dos mandamentos do Senhor neste mundo incerto. Neste momento exato, seu testemunho está crescendo como o talo do lírio d'água. Sua fé vai ajudar o seu testemunho a crescer e manter-se forte, mesmo quando enfrentar os desafios e tentações do mundo poluído. A fé é um dom de Deus, mas precisa ser nutrida para continuar forte. Podemos nutrir o dom da fé orando ao Pai Celestial em nome de Jesus Cristo. Podemos fortalecer nossa fé guardando os mandamentos. Podemos também desenvolver a fé estudando as Escrituras e as palavras dos profetas modernos. As moças que vimos hoje, que tinham dúvidas sobre recato, nutriram a sua fé ao seguirem este exato padrão. Oraram ao Pai Celestial. Estudaram as Escrituras e as palavras de nossos profetas modernos e foram obedientes no cumprimento dos padrões de recato. Ao receberem respostas para suas dúvidas, sua fé aumentou e seu testemunho foi fortalecido. Gostaria de convidar cada uma de vocês a seguirem esse padrão. Primeiro, orar a nosso Pai Celestial. Peçam-lhe ajuda para encontrar respostas para suas dúvidas. Nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, disse o seguinte em sua primeira entrevista coletiva. Às vezes, a melhor resposta que os jovens podem obter às questões da vida são encontradas ao se ajoelharem e invocarem a nosso Pai Celestial. Se eles se lembrarem que o Senhor está ciente deles e que responderá às orações, conseguirão enfrentar todo o desafio que tiverem. A oração vai ajudar a fortalecer sua fé e ancorar seu testemunho. Além da oração, estudem as Escrituras referentes à fé. Alma, capítulo 32, versículo 27, é um ótimo lugar para começar a aprender o processo de como aumentar a fé. Se despertardes e exercitardes vossas faculdades, pondo à prova minhas palavras, e exercerdes uma partícula de fé, sim, mesmo que não tenhais mais do que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, até acreditardes de tal forma que possais dar lugar a uma porção de minhas palavras. Vocês estão dispostas a colocar as palavras de Alma à prova para aumentar sua fé? Conseguem exercer, ainda que seja uma partícula de fé? Têm o desejo de acreditar? Ao aprenderem com as Escrituras, sei que o Senhor vai abençoá-las com seu Espírito e como as moças que ouvimos hoje. Sua compreensão se tornará clara. As Escrituras vão aumentar sua fé e ancorar seu testemunho. O estudo das palavras de nossos profetas modernos também aumentarão sua fé. Podemos sempre confiar nos profetas vivos. Os ensinamentos deles refletem a vontade do Senhor e vão ajudar a ancorar seu testemunho. O presidente Spencer W. Kimball, um de nossos profetas modernos, aconselhou os jovens a fincar estacas para ajudarem a serem firmes e inamovíveis, quando ensinou: nossos jovens devem desde cedo ficar suas estacas. Essas estacas são de dois tipos: eu farei e isto eu não farei. Desde bem cedo na vida, os jovens devem seguir um plano. Quando um plano está traçado e o objetivo está determinado, é mais fácil resistir à tentação e dizer não ao primeiro cigarro, não à primeira bebida alcoólica, não às primeiras tentativas inconvenientes que se transformariam em experiências imorais. Temos uma grande ferramenta para ajudar-nos a fincar essas estacas, é Para o Vigor da Juventude. Nesse livreto, vocês encontrarão as palavras de nossos profetas modernos. As estacas que o presidente Kimball se referiu estão contidas nele, coisas que farei e coisas que não farei. Não é suficiente, contudo, apenas ler as palavras dos profetas. Vocês precisam seguir o último passo do nosso padrão e cumprir esses padrões e viver de acordo com as verdades das Escrituras. Essa é a parte desafiadora, mas por meio desse planejamento, vocês poderão viver com esse planejamento e vão consegui-lo. A fé é um princípio de ação. Deixem-me contar-lhes sobre algumas jovens que estudaram as palavras dos profetas em Para o Vigor da Juventude e depois agiram, fizeram um plano, decidiram o que fariam e não fariam e depois seguiram esse plano. Uma das diretrizes de Para o Vigor da Juventude declara: vocês podem, por meio de seu vestuário, experiência e aparência, demonstrar ao Senhor que sabem quão precioso seu corpo é e podem demonstrar que são discípulos de Jesus Cristo. Depois de estudar essas palavras, uma das moças da classe que viram hoje deu-se conta de que talvez algumas de suas roupas não fossem recatadas. Por meio de oração e estudo das Escrituras, ela se lembrou que era discípula de Jesus Cristo e que, como sua representante, precisava fazer algumas mudanças. Ela não queria nada em seu vestuário que fosse uma tentação. Por isso, examinou seu guarda-roupa e gavetas e jogou fora tudo que não fosse recatado. Ela disse: o mais sensato seria eu nem sequer provar na roupa uma roupa que soubesse que não deveria usar. Por que ser tentada? Essa firme resolução mostrou ao Senhor que ela respeitava seu corpo e ela fincou uma profunda estaca de recato. Outra moça da classe reconheceu que sua escolha de roupas afetava o modo como a irmã caçula se vestia. Um trecho de Para o Vigor da Juventude declara: seu vestuário e aparência pessoal enviam às outras mensagens de respeito, influenciando o seu modo de agir. Ela decidiu fazer algumas mudanças do modo de se vestir, percebendo que tinha que ser exemplo para a irmã. Fincou mais profundamente a estaca e influenciou o modo de vestir da irmã. O padrão de diversão em mídia nos ensina a escolher apenas diversões e meios que possam edificá-los. Boa diversão as ajudará a ter bons pensamentos e fazer escolhas acertadas. Conheço uma jovem que ouvia um CD com a irmã e, quando percebeu que a letra da música não era edificante, elas olharam, trocaram o olhar e souberam, pelo Espírito, que não deveriam estar ouvindo aquele tipo de música. A irmã mais velha pegou um martelo e juntas elas quebraram o CD. Elas já haviam fincado anteriormente as estacas referentes à música. Sabiam o que deveriam e o que não deveriam ouvir e foram capazes de viver seu plano seguindo os sussurros do Espírito. Aquele pequeno ato as fortaleceu e deu-lhes confiança para obedecer em situações mais difíceis. Outra moça decidiu que uma das estacas de sua vida era santificar o dia do Senhor, não importando a situação. Certo ano, depois do batismo e tornar-se membro da igreja, com toda a família, ela foi dividida. Sua família ficou na ala recém-formada, onde ela era a única moça que frequentava as reuniões. Os pais não gostaram da mudança e pararam de ir à igreja, mas ela quis seguir as diretrizes do Para o Vigor da Juventude relativas ao Dia do Senhor. Ela decidiu ir à igreja na nova ala sempre que pudesse, muito embora isso significava que as assistiria sozinhas. Aos domingos, lia as escrituras e se esforçava por viver o progresso pessoal. Sua decisão de ser firme e inamovível na santificação do dia do Senhor incentivou a mãe e a irmã a voltarem à igreja. A mãe testificou que o firme exemplo da filha ao viver o evangelho e as boas qualidades dela ajudaram-nos a voltar à atividade. Você demonstra fé por meio das ações, pela maneira como vive. A vida daquelas moças expressava sua fé. Observe que a fé e a vida exemplar delas resultaram em boas obras. Irmãs abençoaram irmãs e uma filha ajudou a mãe a voltar à atividade na igreja. Pode ser que algumas de vocês sintam que não conseguem erguer-se acima do ambiente poluído em que vivem. Sua situação é difícil demais, suas provações demasiadamente árduas. Mas lembrem-se, porém, das promessas de alma. Aqueles que confiarem em Deus serão auxiliados em suas tribulações, em suas dificuldades e em suas aflições, e serão elevados no último dia. Lembrem-se que o talo do lírio d'água cresce na adversidade. E assim como o talo eleva o lírio d'água, sua fé vai dar-lhes força e elevá-las. Minhas queridas jovens irmãs, o testemunho de Jesus Cristo é a sua âncora. Fortaleçam sua fé seguindo esse padrão de oração, estudo e obediência aos mandamentos. Fiquem estacas decidindo hoje o que farão e o que não farão, e depois coloquem em prática o seu plano de ação. Testifico que o Senhor ama cada uma de vocês e que Ele vai abençoá-las em seu empenho de ser firmes e inamovíveis. O Evangelho de Jesus Cristo é verdadeiro, e seu conhecimento e testemunho de Jesus Cristo vão mantê-las bem ancoradas, e vocês conseguirão manter sua posição, defendendo a verdade e a retidão. Presto humildemente meu testemunho disso em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you so much for these beautiful messages.
Muito obrigada por essas mensagens proferidas e cantadas. Tocaram-nos o coração. Teremos agora o privilégio de ouvir o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência. Ao término do discurso do presidente Eyring, esta reunião será encerrada com o coro e a congregação cantando Firme e Seguir. A última oração será então proferida por Jennifer Thorpe, uma laurel da estaca Salt Lake Monument Park Norte.
For each of us, life is a journey.
Para todos nós, a vida é uma jornada. O Pai Celestial a preparou por causa de seu amor por nós. Todos temos experiências e características exclusivas, mas nossa jornada começou no mesmo lugar, antes de nascermos neste mundo. Fomos todos ensinados por Elohim, o Pai de nosso espírito. Nós o amávamos, queríamos ser semelhantes a Ele e viver com Ele para sempre. Ele nos explicou claramente o que seria exigido de nós para termos essa felicidade. Teríamos que receber um corpo físico com todas as provações que isso nos acarretaria. Ficaríamos sujeitos a doenças e teríamos em nosso corpo processos que acabariam nos levando à morte. E nosso corpo teria em si um forte anseio por satisfação física. O Pai Celestial explicou o que teríamos de enfrentar para fazer a jornada do lugar onde estávamos na época para chegarmos ao ponto de habitar com Ele para sempre ter a vida que Ele tem. Teríamos que empreender a jornada da vida sem a lembrança do tempo que passamos com Ele na pré-existência. E o único meio de voltarmos à presença dele seria vencer a morte física e as consequências do pecado resultantes da violação dos mandamentos. Ele disse que não poderíamos vencer os efeitos da morte ou do pecado sozinhos, sem um Salvador que quebrasse as cadeias da morte e provesse um meio de sermos purificados dos pecados que sem dúvida cometeríamos. Vocês sabem, por meio das Escrituras reveladas por Deus pelos profetas, que houve uma rebelião no mundo espiritual quando o plano de nossa jornada nos foi apresentado. Aqueles que se rebelaram não queriam aceitar um Salvador e depender dele, nem desejavam correr qualquer risco que os impedisse de voltar à presença do Pai Celestial. Todas vocês estavam entre os corajosos, entre os fiéis e leais daquele conflito. Vocês aceitaram o Salvador e o plano desta jornada, de volta à felicidade de viver na presença do Pai Celestial. Vocês são notáveis, mesmo entre aqueles que fizeram a escolha certa na batalha ocorrida no mundo espiritual. Vocês se qualificaram para vir à mortalidade e realizar esta jornada numa época em que o Evangelho de Jesus Cristo estaria na Terra, e entre os bilhões de filhos do Pai Celestial que vivem hoje, tiveram o privilégio de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo e sua Igreja verdadeira. E ainda mais, o fato de estarem me ouvindo hoje à noite significa que escolheram fazer a jornada da vida andando na luz. Todo filho do Pai Celestial, nascido no mundo, recebeu ao nascer, como dádiva gratuita, a luz de Cristo. Vocês já a sentiram. É a noção do que é certo e do que é errado, do que é verdadeiro e do que é falso. Ela está com vocês desde o início de sua jornada da vida. O fato de serem ou de terem sido batizadas e recebido o Espírito Santo é uma prova de que escolheram andar na luz de Cristo. Quando vocês foram confirmadas membros da igreja, receberam o direito de ter a companhia do Espírito Santo. Ele é uma grande fonte de luz para se reconhecer a verdade, seguir e amar o Senhor Jesus Cristo e encontrar nosso caminho de volta para Deus depois desta vida. Mas o Espírito que liderou a rebelião no mundo anterior ainda se opõe ao plano e quer torná-las infelizes. Ele não quer que vocês encontrem jamais o seu caminho de volta para casa. Esse inimigo de sua alma conhece vocês e suas qualidades. Ele sabe que se puder impedi-las de andar na luz, conseguirá capturá-las e impedi-las de ajudar outras pessoas ao longo da jornada. Ele sabe como vocês são boas e conhece sua capacidade de ensinar e influenciar centenas de filhos do Pai Celestial nesta vida e milhares ao longo das gerações que seguirão seu exemplo. Se ele conseguir que vocês se desviem da luz em sua jornada, prejudicará muitas pessoas e as tornará infelizes. O fato de vocês estarem me ouvindo hoje é uma prova de que Deus reconhece sua grande importância e que vocês escolheram andar na luz por Ele oferecida. Nem sempre é fácil ver claramente essas escolhas. Todos os dias e a quase todo momento, vocês fazem escolhas que as mantêm no caminho da luz ou que as afastam da direção das trevas. Algumas das escolhas mais importantes têm a ver com os desejos de seu coração. Há muitas coisas que vocês podem considerar desejáveis. Por exemplo, todos nós desejamos certo grau de aprovação de outras pessoas. Todos sentimos a necessidade de ter amigos. Todos procuramos alguma evidência de nosso valor pessoal. Fazemos escolhas baseadas nesses desejos. Alguns deles podem afastar-nos da luz que Deus nos oferece como guia. Outros podem tornar mais brilhante a luz que nos mostra o caminho. Ao rever minha vida, dei-me conta de que não estava ciente da importância de alguns desses desejos e escolhas. Eu quis ser escolhido pelas equipes esportivas. Quis tirar boas notas na escola. Quis encontrar amigos bons e leais. Quando fiz escolhas baseadas nesses desejos, não percebi que elas me levavam ou para perto ou para longe da luz. Algumas das minhas realizações e amizades foram fatores importantes para que eu visse a luz. Outras, mais do que me dei conta na época, afastavam-me da luz. De modo importante e eterno, as escolhas que fiz para satisfazer meus desejos de companhia e reconhecimento me levaram para perto ou para longe da luz que me mostrava o caminho. Há muito tempo, o Pai Celestial, por meio de seus profetas, ensinou uma maneira de sabermos quais escolhas são as mais importantes, bem como a razão e o modo de fazermos essas escolhas. O melhor resumo que conheço está nas palavras de Moroni ao citar seu pai Mormon. Gostaria de as ter compreendido melhor quando tinha a idade de vocês, e oro que o Senhor faça com que elas penetrem em seu coração hoje. Eis, porém, que aquilo que é de Deus convida e impele a fazer o bem continuamente. Portanto, tudo o que convida e impele a fazer o bem e a amar a Deus e a servi-lo é inspirado por Deus. Portanto, tente cuidado, meus amados irmãos, a fim de que não julgueis ser de Deus o que é mal, ou ser do diabo o que é bom e de Deus. Pois eis que, meus irmãos, dado-vos é julgar, a fim de que possais distinguir o bem do mal, e a maneira de julgar, para que tenhas um conhecimento perfeito, é tão clara como a luz do dia, comparada com as trevas da noite. As Escrituras nos dizem qual é a fonte e o poder da luz. Pois eis que o Espírito de Cristo é concedido a todos os homens, para que eles possam distinguir o bem do mal. Portanto, vos mostro o modo de julgar, pois tudo o que impele à prática do bem e persuade a crer em Cristo é enviado pelo poder e dom de Cristo. Por conseguinte, podeis saber como um conhecimento perfeito que é de Deus. Mas tudo que persuade o homem a praticar o mal e a não crer em Cristo e a negá-lo e a não servir a Deus, podeis saber com conhecimento perfeito que é do diabo, porque é desta forma que o diabo age, pois não persuade quem quer que seja a fazer o bem. Não, ninguém. Tampouco fazem seus anjos, nem o fazem os que a eles se sujeitam. Agora vejo mais claramente do que quando era jovem como eu poderia ter usado essa orientação. Participei de equipes esportivas que tinham jogadores e técnicos que me influenciaram a fazer o bem. Outros que não fizeram isso. Tive amigos e alguns deles que não eram membros da Igreja de Jesus Cristo, que, com seu exemplo, me influenciaram a fazer o bem e a lembrar-me do Salvador. Tive colegas e professores cuja aprovação e amizade procurei conquistar e que, de alguma forma, me motivaram a fazer o bem e aprofundar meu vínculo com o Salvador. Tive a bênção de encontrar meu caminho, mas eu teria me saído ainda melhor se tivesse compreendido mais claramente a importância de minhas escolhas e a maneira certa de fazê-las. Mormon sabia dessas coisas. Se eu tivesse lido com mais atenção as suas palavras no livro de Mormon e outras semelhantes, teria sido ainda mais abençoado e protegido. Estas são as palavras de Mormon. Vendo que conheceis a luz pela qual podeis julgar, luz essa que é a luz de Cristo, tende cuidado para não julgardes erradamente, porque com o mesmo juízo com que julgardes, sereis também julgados. Portanto, procureis diligentemente na luz de Cristo diferenciar o bem do mal, e se vos apegardes a tudo que é bom e não o condenardes, certamente sereis filhos de Cristo. E agora, como será possível vos apegardes a tudo que é bom? A fé é o que lhes permite apegar-se a tudo que é bom. Oro do fundo do coração que vocês tenham mais fé no fato de que são filhas de um Deus amoroso. Testifico que vocês foram as corajosas para chegar ao ponto em que estão agora na jornada da vida. Assim, da mesma forma que são visadas como alvo pelo inimigo da retidão, o seu Pai Celestial e o Senhor Jesus Cristo as protegem e zelam por vocês. Eles as conhecem e conhecem todas as forças e pessoas que as cercam. Eles sabem o que o futuro lhes reserva. Portanto, eles sabem que escolhas vocês fazem, quais de seus desejos decidem satisfazer, e quais as circunstâncias mais as influenciam a continuar andando na luz. Testifico que pelo Espírito de Cristo e pelo Espírito Santo, vocês podem caminhar confiantes, sejam quais forem as dificuldades que encontrarem. Como vocês são muito preciosas, algumas de suas provações podem ser árduas. Nunca desanimem nem fiquem com medo. A maneira de vencerem as dificuldades já lhes foi preparada, e vocês a encontrarão se tiverem fé. Vocês precisam ter fé para orar, precisam ter fé para ponderar a palavra de Deus, precisam ter fé para fazer as coisas e procurar aqueles lugares que propiciam a companhia do Espírito Santo e do Espírito de Cristo. Prometo que nos próximos dias vocês sentirão a luz do Espírito de Cristo e do Espírito Santo em sua vida cotidiana. Se vocês andarem na luz, sentirão agora parte do aconchego e da felicidade que serão seus quando forem recebidas de volta ao lar. Acompanhadas das centenas e talvez milhares de pessoas que terão andado na luz graças ao seu exemplo. Esta é a verdadeira Igreja de Jesus Cristo. Há um profeta vivo, Thomas S. Monson. Há servos verdadeiros e anjos para ajudá-las ao longo do caminho da luz. Presto testemunho disso no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém.
Nosso querido e bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos tanto por esta noite maravilhosa e pelos conselhos maravilhosos que recebemos de nossos líderes. Agradecemos pelo presidente Aaron. Por favor, abençoa-nos para que nós possamos nos lembrar de todas as coisas que aprendemos esta noite. Abençoa-nos para que nós possamos permanecer firmes e inamovíveis e para que sejamos um exemplo para o mundo. Somos tão gratas por sermos tuas filhas, Senhor. E ajuda-nos a nunca esquecermos de nosso valor pessoal. Obrigado, Senhor, por Tua bondade, pelo Teu amor. E ajuda-nos a termos coragem e de permanecermos firmes. Somos tão gratas por todas as Tuas bênçãos e dizemos isso em nome de Jesus Cristo. Amém.